Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca. Prometo que não vos vou vender nada, mas tenho aqui como convidado Vasco Portugal, o líder da startup Sensei, que nos vai explicar como pretende transformar as compras que fazemos no dia-a-dia. Olá, Vasco Portugal.
Olá, Hugo.
Vasco Portugal licenciou-se em 2005 com o curso de Engenharia e Design de Produto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especializou-se depois com mestrados na área da digitalização e sistemas de energia sustentável. Em 2009 parte para os Estados Unidos para tirar o doutoramento de Engenharia de Sistemas no Massachusetts Institute of Technology. Durante a temporada que passou nos Estados Unidos, desenvolveu investigação na Universidade de Harvard e fez consultoria na área da sustentabilidade e do urbanismo. Trabalhou em empresas como a Meta IGC, a Fuxas ou a Adept, que o levaram até a Espanha, Itália e Dinamarca. Em 2016, já no regresso a Portugal, funda a Sensei, que já equipou mais de 40 lojas em 5 países. Tem 42 anos de idade e está apostado em colocar a sua empresa no topo mundial das lojas autónomas.
É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e-tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contempla o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast, ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude.
Vasco Portugal, obrigado por ter vindo ao Futuro do Futuro. Certeza que os supermercados automáticos não têm mais assaltos e roubos que os supermercados tradicionais?
Não, muito pelo contrário. É que depende depois o que é a definição de supermercado autónomo. Isto é, nós temos uma tecnologia, que nós chamamos uma loja autónoma, que é diferente de... muitas vezes há uma confusão entre aquilo que é uma loja autónoma e aquilo que é um scan and go, ou um self-checkout. São tecnologias diferentes para resolver o problema de checkout. Isto é...
Checkout é o momento de pagamento.
É o momento de pagamento. Uma loja autónoma, como funciona, há uma tecnologia que está a inferir o que é o cesto virtual de cada cliente dentro de loja. Isso faz com que aquilo que é o roubo hoje, eu, por exemplo, tirar um produto de uma prateleira e escondê-lo dentro de um saco, ou escondê-lo dentro do casaco, é efetivamente um ato de compra na nossa tecnologia. Isso faz com que seja efetivamente impossível roubar, porque no momento em que eu chego à saída da caixa, o sistema sabe efetivamente o que é que eu tenho no cesto virtual, independentemente de onde eu tenha guardado esse item.
Mas nada invalida que a pessoa que tenha posto o produto no casaco ou na mala ou na mochila saia sem pagar, mesmo que o sistema tenha detectado que houve um item que saiu da prateleira.
Não, porque a pessoa tem que pagar o basket para poder sair da loja.
Logo.
Como em qualquer loja, não é?
E se entrar e não tiver feito nenhuma compra, poderá sair à vontade?
Não, claro. Mas se não tiver, mas neste caso tem um basket criado, ele vai ter que justificar, efetivamente, como é que tem um basket criado, e ou tem que o pagar, ou tem que devolver o produto ao inventário de loja.
Ou então fica fechado na loja e não há forma de sair, é um torniquete, presumo eu.
Sim, acontece com em qualquer outra loja ao dia de hoje, não é? Se eu tenho um produto comigo, eu chego a uma caixa, ou eu pago, ou então eu devolvo à loja e saio se a loja estiver consciente que a pessoa tem um basket, um cesto de compras com ele, ou um conjunto de produtos que ele está a levar da loja e que ele está a querer comprar.
E que tecnologias é que são usadas para saber o que é que cada pessoa tira a cada momento da prateleira?
Sim.
Muitas vezes estamos a falar de produtos que podem ter poucas gramas ou que são muito pequenos, não é?
Sim. Nós usamos a base da tecnologia, chama-se visão computacional. É uma tecnologia que permite a um computador ter uma capacidade de traduzir imagens em dados. E no fundo, o que ele faz é identificar todos os produtos que estão em loja e identificar sempre que eles são tirados por um cliente quando está em loja. No fundo, imagina que há uma cortina invisível à frente de cada prateleira e a tua mão, cada vez que entra na prateleira, ou entra vazia, ou entra com um produto. Se entrar com um produto, está a fazer aquilo que nós chamamos um drop, devolver um produto à prateleira. Quando a mão sai, ou sai vazia, ou sai com um produto, e nesse momento está a tirar um produto da prateleira. No fundo, a tecnologia infere exatamente este momento. Nesta cortina vai ter que tomar uma decisão entre aquilo que eu estou a tirar ou aquilo que eu estou a repor. Entre as coisas que eu ponho, que eu devolvo ou que eu retiro da prateleira, eu vou construindo aquilo que é um cesto virtual.
Esse portanto, cesto virtual... há câmaras que estão a filmar sempre o que está a acontecer no espaço de loja, e há computadores algures ou servidores algures que estão sempre a analisar as imagens que chegam em tempo real.
Sim. Aquilo, imagina que nós pegamos numa câmera e transformamos-la num sensor. O que a câmera está a fazer não está a filmar. A câmera está a capturar vídeo de loja, mas automaticamente a traduzir aquilo em coordenadas, timestamps, em dados concretos. E esses dados concretos são o que é que foi a atividade que está a ser feita. Mas aquilo é, no fundo, um processo imediato. Aquilo não acontece, não é como, por exemplo, uma câmara de vigilância, onde eu envio o vídeo e esse vídeo fica gravado a algures e há uma segurança que está a olhar permanentemente para aquelas imagens. Aquilo é, no fundo, é eu pegar numa câmara que captura efetivamente frames daquele espaço e depois ter uma capacidade computacional que transforma cada uma daquelas frames em dados concretos que nos permitem depois construir o basket individual de cada cliente.
Basicamente, a capacidade computacional de que está a falar será a inteligência artificial. Exato. E que, por sua vez, sabe como corresponder o posicionamento dos produtos e também os gestos que as pessoas têm quando tiram os produtos. Imagino também que as próprias prateleiras terão que ter outro tipo de sensores, como o peso, pequenas balanças digitais que permitem saber se os artigos permanecem na prateleira ou se alguém os tirou. Não?
Sim, a tecnologia, como eu disse, de base é a visão computacional e depois tu tens redundância. Porquê? Porque tal como eu consigo ocludir um produto com a minha mão, há produtos que são de uma dimensão mais pequena, ou eu posso retirar produtos, por exemplo, de um fundo da prateleira, tu precisas de um sistema redundante para basicamente salvaguardar que tu nunca perdes um produto, mesmo que eu consiga ocludir perante a visão, porque a visão não é capaz de inferir o que está a passar daquilo que não vê, tal como eu não sou capaz de adivinhar se tu mostrares
a negação da própria visão.
Exato. Se mostrares um punho cerrado com um produto lá dentro, eu não sou capaz de adivinhar o que é que lá está. E aí basicamente entra este nível de redundância que, no fundo, o que ele me diz é basicamente que o cliente tirou desta localização e que teve este diferencial de peso que me permite não só saber a quantidade, eu sei o peso das unidades, quantas unidades é que eu tirei e de onde é que eu tirei. E depois basicamente isto serve para trazer redundância acima daquilo que o sistema já está a ver por si só.
Quantos sensores, quantas câmaras por metro quadrado, em média, lojas equipadas pela Sensei?
Não há uma resposta para essa pergunta direta, porque depende muito. Quanto maior for a loja, menos densidade tu tens na loja, que os corredores são mais largos, o espaço é mais largo, tem menos oclusões. Por norma, as lojas mais pequenas são capazes de ter uma muito maior densidade do que uma loja maior, porque tem a ver com a lógica ou a heurística como as câmaras estão colocadas dentro do espaço, é para salvaguardar que pelo menos eu tenho muita redundância de visibilidade. Isto é, chama-se os field of view de uma câmara, e eu tenho que garantir que quando tu fazes uma interação junto de uma prateleira, eu tenho várias câmaras a capturar esse momento. E então, basicamente, em lojas muito mais com muito mais densidade, lojas pequenas de bairro, tu tens corredores muito mais apertados, normalmente com um ângulo de um metro quadrado, de um metro de distância, e isso obriga-te, obviamente, a ter mais câmaras do que um espaço maior.
E com tantos dados que existem aqui assim, que são recolhidos, não há também uma potencial violação da privacidade das pessoas? Que medidas é que são tomadas para garantir que, de algum modo, é preservada o anonimato de quem vai à loja?
O sistema, nós primeiro, de base, nós não capturamos nenhum dado biométrico. Os dados biométricos de uma pessoa, individuais, para nós são absolutamente irrelevantes para aquilo que é o propósito da empresa. Segundo, como eu expliquei, a câmara está a ser usada como sensor. Isto é, a câmara traduz automaticamente aquilo que vê em dados. E esses dados são anónimos e são não identificáveis. Isto são pontos no espaço, coordenadas no espaço, produtos.
Portanto, qualquer pessoa pode entrar na loja, não precisa de se identificar antes, e por sua vez a própria loja garante a proteção da sua identidade.
E isto versus, por exemplo, uma câmara de vigilância, que existem, algo extremamente
comparável.
Comum e comparável, extremamente comum, é efetivamente diferente no sentido em que aquilo é absolutamente anonimizado, não é traduzido automaticamente em dados, esses dados são 100% anónimos. Um cliente dentro de loja não é mais do que um ID criado pelo próprio sistema, isto é, cada uma das pessoas que entra em loja é automaticamente ligado a um ID que é individual. Esse ID é um número de código gerado pelo computador que não tem ligação nenhuma à pessoa em particular, e depois a partir dali aquela pessoa são um conjunto de coordenadas, no fundo, dentro do espaço, e depois é, essas coordenadas vão acumulando produtos dentro de loja até o momento da saída.
Isso não aumenta drasticamente o consumo de energia e os custos operacionais de uma loja?
Não. Neste caso, já agora, os sensores, aquilo que nós usamos dentro de loja, câmaras e os sensores que nós usamos são, tipo, o custo energético é absolutamente negligenciável dentro daquilo que é o espectro de custos de energia de uma loja. Também não temos assim tanto hardware como estávamos a falar há pouco. Na verdade, nós tentamos ao máximo que aquilo que nós instalamos à loja seja quase obíquo à loja. Isto é, há uma diferença muito grande entre a nossa tecnologia e, por exemplo, tecnologia ativa como nós temos nos telemóveis. Isto é, pela primeira vez, e acho que é aquilo que está a acontecer ao dia de hoje, é a tecnologia cada vez mais integrada no nosso dia-a-dia. E o que nós fazemos, é uma rede de câmaras que está instalada no teto de uma loja e está embebida dentro dos equipamentos, tal como eu tenho e eu tenho dentro de uma televisão ao dia de hoje, da qual eu não tenho que ativamente fazer absolutamente nada para a tecnologia fazer um serviço por mim. Isto é, eu ao dia de hoje, um scan and go, eu tenho que abrir uma aplicação, eu tenho que scannerizar produtos, tenho que fazer um conjunto de atividades.
Estás a falar daquele equipamento que deteta os códigos de barra, é isso?
Sim,
que está a dizer?
Sim, ou mesmo o scan and go há aplicações que fazem isso. Isso, ativamente, eu tenho que mudar o meu comportamento e eu tenho que, depende de uma alteração de comportamento normal para eu tirar partido dessa tecnologia. Aqui estamos a falar de uma tecnologia, no fundo, que está embebida no próprio espaço, que tentamos ao máximo que seja invisível e que, no fundo, venha facilitar aquilo que é a experiência de compra do cliente final.
Ok, mas levanta muitas questões do ponto de vista técnico. Eu, se tivesse uma loja, teria que ter em conta os investimentos que tinha que fazer nos vários sensores, na adaptação da loja. Por outro lado, teria que ter em conta que há custos de manutenção, de substituição de equipamentos avariados, e se não houver internet, a loja para.
A loja funciona dentro de um circuito fechado dentro da própria loja, por isso não depende da internet. Isso é algo que tinha que ser desenhado desta forma para trabalharmos em supermercados.
E se a energia tiver um corte?
Um supermercado, por razões óbvias, porque tem produtos perecíveis e frigoríficos, tem UPS. Isto é, se a energia falhar, é uma calamidade, não por causa do nosso sistema, mas porque efetivamente há uma quantidade de comida que vai ser desperdiçada. Não acontece ao dia de hoje.
Ainda não tiveram nenhum destes cenários caóticos, vai, digamos.
Sim,
assim.
Não pode acontecer. O retalho, obviamente, ao longo dos anos teve que salvaguardar situações desse género, não por causa da nossa tecnologia, mas pela própria necessidade do negócio, não é? Se eu tenho frigoríficos com carne fresca, com produtos e produtos congelados, eu tenho que salvaguardar. Todas as lojas, por default, têm um UPS, que é um sistema que garante que a energia, quando vai abaixo,
ela funciona. Uma bateria garante, sim.
Exato, garante que a loja está operacional durante o tempo suficiente. É mais do que tempo suficiente para persistir os produtos. É mais do que tempo suficiente para efetivamente permitir que as pessoas saiam e façam as suas compras, tipo, e até voltarem a eletricidade.
Por falar em entrar e sair em lojas, temos aqui sim um primeiro desafio que costumamos colocar aos nossos entrevistados. Neste caso, ou neste primeiro desafio, será uma imagem. Que imagem é que nos trouxe Vasco Portugal? O que é que pretende explicar-nos ou dar-nos a conhecer com esta imagem?
Eu trouxe uma imagem de nós inauguramos recentemente em Itália, Coconad, uma nova loja. E esta é a imagem de um senhor de cerca de 90 anos a fazer uma compra com o nosso sistema na loja. E eu trouxe a imagem porque é um evento de mudança que tem algum significado para mim, mas para a empresa Sensei. No sentido em que nós fomos fazendo um percurso, isto não é um percurso fácil, isto é, tecnologicamente é um produto extremamente complexo, bem mais complexo do que eu alguma vez imaginaria quando nós nos lançamos a fazer. E foi-se desenvolvendo por etapas, isto é, quando nós abrimos a primeira loja com o Continente cá em Lisboa, essa loja funcionava essencialmente com base numa aplicação. O retalho, obviamente, é um retalho é de massas. Isto é feito para todas as pessoas, todas as faixas etárias e com todas as formas de pagamento possível. Isto é, não faz sentido tu operares um supermercado e limitá-lo a um determinado tipo de cliente que se sente confortável com a aplicação. Isto para nós era o que tecnologicamente nós conseguimos entregar, porque a tamanha complexidade que nós tínhamos não nos permitia efetivamente contornar e resolver o problema de outra forma. A verdade é que ao longo dos anos nós fomos nos desafiando, essa loja foi aberta em 2021, e tivemos que muitas vezes reformular a forma como nós estávamos a pensar e a forma como nós endereçávamos o problema, e a loja da Conad é a primeira loja em que nós temos cesto em tempo real, isto é, a pessoa, no fundo, quando chega a um checkout, a diferença é que aparece, há um terminal onde lhe aparece automaticamente o seu cesto. E paga na hora e pode pagar em dinheiro, pode pagar em cartão e pode pagar como sempre pagou em qualquer supermercado. E acima de tudo, também a experiência de compra é exatamente igual à minha experiência de
sem
em qualquer
que...
supermercado, sem ter que usar nenhuma aplicação, sem ter que instalar absolutamente nada.
E sem ter que passar os produtos pelo digitalizador que indica os preços.
Sem ter que escanalizar nada, sem ter que fazer nada. Isso para mim, e acho que para a empresa, é absolutamente transformacional, porque pela primeira vez nós temos uma loja que é 100% inclusiva, onde nós temos uma grande percentagem de clientes, são pessoas de uma faixa etária mais avançada, pela primeira vez em qualquer uma das nossas lojas. Estamos a fazer esta migração em todas as lojas onde nós estamos atualmente, e daqui para a frente todas as lojas vão operar dessa forma, e para nós, efetivamente, esta é a experiência que faz sentido.
E o senhor de 90 anos entendeu-se bem com a loja?
Sim, eu tenho o vídeo para provar.
E será que estes supermercados ou lojas vendem mais do que os supermercados ou lojas tradicionais que não estão assim automatizados ou autónomos, como o Vasco diz?
Sabes que o vender mais ou menos não depende da tecnologia, as pessoas não vão à loja por causa da tecnologia, as pessoas vão à loja porque a localização, o que influencia efetivamente o volume de vendas é a localização e o sortido que tu tens em loja. Nós contribuímos para uma experiência melhor, a nossa missão é um bocado de resolver um problema que nós, na nossa cabeça, não faz sentido. Obviamente nós tentamos ao máximo ajudar pela experiência que a loja venda mais, mas obviamente que essa performance depende sempre muito mais do retalhista do que de nós. Nós somos
não há um
add-on.
Comparativo quando vai tentar convencer os seus clientes, não tem um comparativo não, que diz assim, bem, veja, eu aqui sim consigo numa loja autónoma vendo X enquanto numa loja tradicional vendo Y.
Porque isso é muito relativo, não é? Se o sortido estiver errado e se tiver uma localização, eu não consigo dizer que vai vender mais ou menos, eu não consigo prometer isso. Mas obviamente eu tenho lojas que consigo comparar uma com uma semelhante e nós temos lojas com resultados muito melhores do que o comparável.
Porquê? Porque trabalham mais tempo sem necessitarem de pessoas no local?
Nós temos um fenómeno curioso de recorrência, isto é, nós temos clientes que vão muitas vezes e muito recorrentemente às lojas. Eu acho que há uma componente de fidelização de quem efetivamente valoriza, tipo, ter uma experiência de compra mais rápida. Eu acho que se tu adicionares essa base de recorrência àquilo que é a base de clientes normais, que compram porque ou moram ali perto ou porque o sortido lhes oferece aquilo que eles estão à procura, tem esse plus.
Não é só uma forma também de mandar pessoas para o desemprego?
Não. Vamos tentar racionalizar aquilo que é a experiência de caixa. Na prática, eu trouxe um som, não sei se me estou a antecipar aqui, mas o trabalho de uma pessoa que trabalha numa caixa é alguém que está sentado durante 8 horas do dia a picar produtos quase como se fosse uma máquina. Na prática, nós temos ali pessoas, porque infelizmente até há pouco tempo, até agora, nunca tivemos capacidade de fazê-lo de outra forma. É um problema...
As pessoas poderão dizer o mesmo, poderão dizer que só estão ali porque não encontram outro tipo de trabalho.
Sim, mas eu o que não é verdade. Na verdade, o retalho, e especialmente o trabalho de caixa, é provavelmente as funções com maior rotação. É um trabalho que é precário, é um trabalho que não é sequer, eu não o considero humano. E ainda para mais... Há sempre, eu vejo isto de uma forma fundamentalmente diferente. As pessoas que hoje em dia trabalham numa loja nossa fazem um trabalho muito mais humano e muito mais próximo daquilo que provavelmente era as minhas memórias de criança de um supermercado. Eu nasci numa terra mais pequena. A minha ideia de supermercado, na altura, quando era mais novo, não havia grandes cadeias de supermercado. Era uma senhora que ficava inclusive com as chaves de casa quando eu saía da escola, e era uma pessoa que no fundo fazia um trabalho que não é necessariamente de caixa, que é um trabalho muito mais de me ajudar a fazer as compras, de ser quase uma pessoa que está ali presente e com uma ligação muito mais humana. As pessoas, ao dia de hoje, num supermercado, não é necessariamente que as lojas operem com menos pessoas, ou que operem sem pessoas, não é sequer esse o caso. Se fores à Conad, se fores à Sonad, se fores a alguma das lojas, tu vais ver que as pessoas estão só simplesmente reposicionadas de uma forma diferente. As pessoas estão muito mais próximas têm uma presença muito mais de te ajudar e explicar como é que a loja funciona, de explicar efetivamente qual é que é o sortido, e estarem muito mais disponíveis para te atender naquilo que for necessário da tua experiência de compra. Depois também tens que olhar que as tecnologias, de alguma forma, fazem com alterações nas várias indústrias. Na indústria de retalho em particular, há uma grande base de pessoas que aparece agora, em um conjunto de novas profissões que aparecem linkadas, tipo, à entrega. Tu tens agora as entregas rápidas, tu tens agora muito mais trabalho em e-commerce, tens mais o picking em loja, há um conjunto de outras coisas que nasceram, e é normal, as tecnologias vão mudando formas de trabalhar, se calhar se vamos remeter para trás, há muitos séculos atrás havia pessoas a carregar pedras de uma tonelada para criar as pirâmides, e não vais, acho que não faz sentido dizer que isso faria sentido, havendo hoje máquinas capazes de fazer isso e tê-las a fazer outro trabalho muito mais humano e muito mais acrescentado.
Eu compreendo e faz sentido o que está a dizer, mas o que não invalida é que há custos sociais na evolução tecnológica. É por isso que pergunto. Há uma migração das pessoas que se calhar poderiam ser contratadas para trabalhar numa caixa de supermercado e que passam então a trabalhar noutras funções da loja. A loja nunca está sozinha como num enredo de um filme de terror.
Não, acho que não é sequer a intenção do roteirista. Há uma componente humana na loja. Se tu fores a pensar aquilo que te faz ir a uma loja versus o e-commerce, tem muito a ver com uma componente emocional. Primeiro, as pessoas apreciam a experiência de interagir com os produtos. Há um fenómeno peculiar, que é muito da escolha de muitas pessoas sobre o que é que vão jantar. Essa opção é feita na loja e tem muito a ver com a componente emocional. Tu estares e veres uma sobremesa e decides comprar, de veres o pão fresco e decides levar. Isso é muito difícil de replicar por trás de um ecrã. É uma compra muito mais racional e muito mais objetiva.
Mas está a tirar o elemento humano da loja, a empatia, a disponibilidade para explicar algo a um consumidor, fica possivelmente reduzida, uma vez que há muito menos gente na loja, e a loja às vezes, não, se calhar, não tem lá quase ninguém, ou ninguém mesmo, não é?
Não, neste caso não, eu acabei de explicar que basicamente a loja tem efetivamente trabalhadores em loja, tem serviço assistido, tem pessoas a fazer reposição, tem pessoas dentro da loja a ajudar e a explicar como é que funciona.
Um patrão que queira de algum modo criar só uma loja fantasma, entre aspas, porque não tem lá pessoas, não é esse o conceito que vocês estão a explorar?
Não é esse o conceito que nós temos a explorar. Nós temos formatos mais pequenos, onde efetivamente são semelhantes, por exemplo, uma vending machine, onde efetivamente, no fundo, estamos a repensar essa forma de compra, mas essa é uma compra que faz sentido, não tem sustentabilidade de ser de outra forma sequer. Mas é, no fundo, aqui é um bocado, o ângulo é um bocado diferente, é pensar a tecnologia de forma a trazer aquilo que eu quero comprar mais próximo de mim. No fundo, eu criar pontos de venda muito mais próximos do cliente final, e com isto, obviamente, também há uma componente de sustentabilidade, não é? Eu não tenho que pegar no carro para ir fazer determinadas compras, eu tenho essa conveniência extra, eu ganho um conjunto de tempo e de conveniência na minha vida que é benéfica para mim, enquanto pessoa individual e profissional.
Há alguma limitação de dimensão na vossa tecnologia? Um cliente que chega ao pé de si e que queira instalar isto num hipermercado, é viável?
É viável, eu não tenho qualquer indicação de que haja alguma limitação tecnológica de abrirmos lojas de maior dimensão.
Supermercado do futuro, como é que o imagina? Já deu aqui um salto evolutivo? Há algo mais que possa vir a ser acrescentado a um supermercado do futuro?
Eu acho que o supermercado do futuro não é diferente do presente, é só melhor no sentido em que a experiência vai fazer mais sentido. Se eu pensar racionalmente, eu tive uma bebê recentemente, eu tenho uma filha pequena, e eu quero imaginar que ela, quando for adolescente, provavelmente vai olhar para uma fotografia de uma fila de pessoas à espera e não vai compreender o porquê, porque para ela aquilo não vai fazer sentido. Porque se nós racionalizarmos o problema, e se calhar um bocado remetendo o que é a missão da empresa, tu entras dentro do supermercado, seja qual for, e tu vês 4, 5 pessoas à tua frente, e tu olhas ao teu lado e tu és capaz de ver mais 10 filas exatamente com o mesmo número de pessoas. E depois tu vais pensar que só ali nos arredores provavelmente acontece cá mais 15 vezes, e na cidade inteira mais 100 vezes. E depois tu vais pensar nas várias cidades e tu vês que isto é um problema com uma escala muito grande, e é um problema irracional. é na prática tu metes pessoas à espera e o tempo de vida é provavelmente o nosso maior asset, a uma escala global. Havia um professor no MIT que ele é conhecido pelo Mr. Q. Ele é conhecido porque ele tem uma coisa que ele diz, que é um cálculo que ele fez. Ele diz que, em média, nós humanos perdemos 2 anos da nossa vida à espera numa fila, hoje. E isso é um problema, é uma calamidade social, é um problema real de tempo que está a ser desperdiçado por uma ineficiência que, efetivamente, ainda não conseguimos resolver.
O supermercado do futuro não vai ser um endereço de internet. A Amazon e outras empresas que tais não vão acabar por arrebentar com o vosso negócio rapidamente?
Eu acho que não, e acho que se houvesse dúvidas sobre isso, acho que 2020 houve muito boas razões para nós virarmos todos para comprar online, não é? Porque, efetivamente, é quase corrimos risco de vida para ir aos supermercados. Eu acho que o retalho, aquilo que mudou fundamentalmente é que é omnicanal, isto é, o retalhista ao dia de hoje tem que pensar que tem que criar canais de venda ajustados ao meu estado de espírito ao longo do dia. Há vezes em que eu preciso do produto já, e eu quero sair de porta fora e quero ir buscar uma água, e isso eu não vou encomendar online. Há vezes em que eu quero efetivamente eu poder ver o pão fresco a sair do forno. Há vezes em que eu quero ver a carne e escolher a carne que eu estou a comprar, o peixe que eu estou a comprar, e isso implica que eu tenha essa experiência disponível para mim. E há vezes em que eu simplesmente quero encomendar para casa e ter no dia seguinte, porque se calhar são detergentes e coisas que eu na prática não faz grande diferença para mim, são exatamente iguais.
Mas se tiver uma reclamação, se calhar no seu supermercado não terei os mesmos problemas que tenho no comércio online. Imagino que me vai dizer que não, porque estará lá alguém para atender.
Sim, é isso. Aquilo funciona exatamente igual ao supermercado. Tem lá pessoas, qualquer problema que tenha, pode endereçar diretamente à pessoa e ela está lá exatamente para lhe explicar e para salvaguardar que a experiência que tem em loja é a melhor possível.
E nesse caso, é essa experiência que tem em loja que faz a diferença face ao site de comércio eletrónico que existe por aí na internet?
Eu acho que a diferença é aquilo que eu acabei de dizer. Eu pessoalmente, mas eu acho que há muita gente assim, há estudos que provam isso mesmo. Eu faço muita da minha escolha, daquilo que eu como na semana, na loja. O fato de eu andar na loja...
E é o lado social
loja,
também, não é?
Sim, mas o fato de eu ver as coisas é que me desperta o apetite de eu as comprar. Eu compro, se calhar, um cabrito porque eu vi a carne e estava ali. Eu compro um bolo rei que, por acaso, estava ali naquela promoção e estava disponível e parecia bem. Ou pão, eu se calhar acabo por levar mais pão fresco porque estava a acabar de sair do forno e eu provavelmente tenho lá outro e levo. Há uma componente experiencial que eu acho que quando nós tentamos passar isso, e eu falo por experiência, porque eu compro em vários canais e também compro digitalmente, obviamente, mas quando eu vou a um e-commerce a minha experiência é diferente. É na prática eu estou a fazer browsing de um conjunto de produtos e estou especificamente, não há tanto esta componente experiencial que eu valorizo e que eu acho que muita gente valoriza e que é efetivamente leva as pessoas a continuarem a ir à loja, não é nem sequer uma questão de gerações. Eu vejo pessoas de todas as gerações entrar nas nossas lojas, em qualquer loja ao dia de hoje, e tal como disse, quer dizer, se tivesse que haver uma transição completa, teria acontecido exatamente no momento em que as lojas estavam todas fechadas e não havia efetivamente outra alternativa que não fosse enviar para casa.
Vamos agora nós fazer uma pequena transição aqui, neste caso com um segundo desafio e que está relacionado com o som. Vamos então ouvir esse som que nos trouxe Vasco Portugal. Vasco Portugal, que som é este que acabámos de ouvir? No fundo, o que é que ele nos diz?
Eu acho que o som remete um bocado para aquilo que eu disse ainda há bocado, escrevi sobre a missão da empresa, de estar a olhar para a fila, para a frente e para o lado, e para o problema que estamos a resolver. Eu acho que, se eu tiver que pensar aquilo que é a missão da empresa, é efetivamente eliminar esta sensação quando eu ouço este som. É quase um som de
máquinas
industrial, de máquina, não é?
De máquinas de pagamento.
Sim, de picar e escanizar os produtos. Pronto, eu acho que isto é a melhor forma de alguma forma, em som, conseguir contextualizar o que é o sentimento que eu tenho relativamente àquilo que eu acho que é um problema de sociedade, né? É esperar em filas e o ato de esperar em filas, em particular em supermercado, porque é um problema suficientemente genérico, onde todas as pessoas, todas as faixas etárias e no mundo inteiro, eu acho que espelha muito a dimensão do problema. Podemos não pensar muito sobre isto, mas efetivamente é um problema grande. Há muitas horas perdidas e desperdiçadas da vida de todos nós, tipo, em momentos como este, e de forma repetida e constante e recorrente durante as semanas.
Imagino que terá sido isso que disse ao seu primeiro cliente ou ao potencial cliente, quando apresentou a Sensei pela primeira vez, com um modelo de negócio, com um serviço que pretende transformar os supermercados ou as lojas, imagino que terá sido simplesmente a conveniência que serviu como principal trunfo. E os seus clientes, o que é que eles lhe disseram? Responderam-lhe que era uma ideia assim meio louca ou, pelo contrário, ficaram logo bastante atraídos pela disrupção tecnológica?
A maior questão que nós tínhamos quando estávamos a desenvolver a tecnologia e antes de abrir sequer qualquer loja era efetivamente se isto representava alguma mudança e se íamos observar alguma mudança no cliente. A verdade é que eu olho para as lojas que temos abertas hoje e para os clientes que lá estão. E não me parece, eu tenho a certeza absoluta que nenhum daqueles clientes entra naquela loja por uma questão de tecnologia. Entra na loja por uma questão, efetivamente, de conveniência. As pessoas nem racionalizam que, efetivamente, há qualquer coisa assim tão diferente, mas percebem que há qualquer coisa diferente no sentido em que a experiência é melhor. Mas ninguém se movimenta para aquela loja porque sente que vai a uma loja que é mais tecnológica do que as outras. As pessoas simplesmente, tal como se adaptaram hoje em dia, o ter um smartphone e ter um telemóvel é uma coisa que se dá uma forma.
Sabem que é mais rápido.
É isso, sabem que é mais rápido, é uma nova forma de funcionar como qualquer outra e as pessoas vão ao supermercado fazer as suas compras, esse é o seu objetivo, fazer as compras do dia, e no final da compra é simplesmente mais rápido e mais eficiente e não tem que efetivamente esperar.
Mas o seu primeiro cliente percebeu logo isso?
O meu primeiro cliente, eu gostava de dizer que foi esse o meu discurso, mas não foi, porque na verdade quando nós começamos isto, quer dizer, depois a experiência também nos vai moldando. Na altura, primeiro, visão computacional e inteligência artificial era uma coisa que não era, nem sequer se debatia, e era absolutamente sci-fi. E levar isto para uma indústria de retalho, que é conhecida por ser um later adopter, né, de tecnologia.
São conservadores.
São mais conservadores, é uma indústria que está um bocadinho mais atrasada em termos de adoção de tecnologia. Naquela altura em particular, era quase um exercício... eu nem sei bem como descrever, mas imagina um grupo de pessoas dizer que vai levar visão computacional e vamos ser capazes de perceber o que é que os produtos que estão a sair da prateleira. Todo aquele primeiro exercício, de alguma forma, foi quase penoso. Tivemos muito tempo a falar com muitos riscos. Alguns até tiveram quase a boa vontade de nos permitir fazer algumas experiências. E acho que...
E não acreditavam no potencial daquela tecnologia, desta inovação?
Eu acho que as pessoas entre acreditar, a pessoa perceber o que se está a resolver e a possibilidade de se resolver, especialmente naquela altura, havia uma distância grande e que não era fácil de articular, como é que uns miúdos que tinham esta ideia, como é que isto se podia materializar em algo que podia resolver problemas de gigantes, porque há uma assimetria muito grande, não é? São empresas normalmente muito, muito grandes. E foi um percurso que se foi fazendo. Acho que houve ali um momento de viragem, foi que a Amazon lançou a Amazon Go, já mais ou menos um ano depois de nós estarmos a tentar fazer isto, e de alguma forma eles fizeram-nos quase um favor de explicar ao retalhista aquilo que nós estávamos a querer fazer, e isso criou uma coisa que eu acho que é um bocado de sorte. Isto nas empresas, muitas vezes tu tens a ideia, mas depois há o timing certo, porque há um timing em que a tecnologia está lá, em que também as coisas caminham nesse sentido. E eu acho que nós tivemos essa sorte, não foi de todo porque aconteceu, e felizmente aconteceu, e naquele momento aquilo passou a ser um tema de interesse. De interesse no sentido de eu quero então explorar e quero ver isto.
Porque os supermercados ou as cadeias de retalho perceberam que de algum modo poderiam vir a ter uma concorrência grande, claro, de um grande player externo que se chama Amazon.
A Amazon é um retalhista que vem do mundo digital e que começou a entrar então no mundo físico.
E que bate certo com o que estava a dizer há pouco, que as pessoas precisam de ir à loja, gostam, claro, de ir à loja, e a própria Amazon, que tem o seu, sim, grande negócio no online, precisou de ir à loja.
Uma das maiores cadeias americanas, que é a Whole Foods, com um conjunto de lojas, abriu um conjunto de lojas deles próprios, abriu agora em Londres também a Amazon Fresh. Na prática eles estão a entrar no espaço físico porque eles perceberam que no espaço digital eles já eram líderes e já não havia muito mais espaço para onde penetrar, e havia uma componente, uma base de clientes que era que no fundo careciam, e que o cliente no fundo é omnicanal. Eu compro, o cliente ao dia 2 compra online e compra na loja física, e que se eles e qualquer outro, porque também os registros também fizeram o caminho inverso, não é? Todos eles estão a entrar nos canais digitais. todos eles perceberam que de alguma forma que eles têm que existir nos dois mundos. É impossível não perceber que o mundo neste preciso momento existe por múltiplos canais e várias formas de oferecer retalho.
A Amazon, de algum modo, deu-lhe uma ajuda providencial, mas concorrer com a Amazon, ainda que seja só a nível da tecnologia, não da venda dos produtos, não deve ser propriamente fácil.
Sim, nós não concorremos com a Amazon. Nós ajudamos os nossos clientes a concorrer com a Amazon, que é diferente.
Está bem, mas os vossos clientes vão dizer, olha, na Amazon já existe esta tecnologia e vocês não me disponibilizam essa tecnologia. Isso pode ou já está ou não vai acontecer?
A Amazon usa para benefício próprio. Esta tecnologia não está disponível, nem me parece que nenhuma grande cadeia estaria interesse em passar a dar acesso à Amazon ou às lojas deles. Não é? Nós, na prática, estamos a capacitar outros retalhistas para efetivamente estar tac-a-tac em termos de experiência, em termos daquilo que achamos e acreditamos que é o futuro do retalho, para com um player como a Amazon.
E por isso, essa competição inerente que os vossos clientes têm com a Amazon obriga-vos a correr tão rapidamente quanto a Amazon. E não deve ser fácil, porque a Amazon é um grande conglomerado tecnológico.
Sim, é isso. Eu diria que o grande desafio a Sensei por si só é um desafio extremamente complexo, muito complexo, a vários níveis, começando na área tecnológica, que eu acho que neste momento estamos num bom patamar, mas depois no desafio operacional, no desafio comercial, de crescimento, porque efetivamente temos desafios. Nós temos numa fase muito imatura da empresa, somos obrigados a trabalhar já em geografias e com as complexidades que isso inerentes a trabalhar em múltiplas geografias, com múltiplos retalhistas, que são entidades muito, muito grandes, com muita gente e muito habituadas a ter uma visão muito própria daquilo que é o retalho. E pronto, isso obviamente traz sempre desafios a uma empresa como a Sensei, que são desafios que nós temos que lidar todos os dias e que faz parte do crescimento de uma empresa que ambiciona ser líder neste espaço.
E que neste caso permite, de algum modo, ajudar as cadeias de retalho a precaverem-se para o futuro e para outros intervenientes que hão de surgir. Estava a falar de crescimento, como é que vão os negócios da Sensei? Em que ponto é que estão? Há mais de 40 lojas equipadas no mundo pela Sensei. Quais são as perspectivas futuras? Sim. Que números é que nos pode dar?
Nós atualmente estamos em 5 geografias, estamos em Portugal, Espanha, França, Itália e Brasil. Eu diria quase que estamos a expandir geograficamente por uma questão quase de proximidade, até porque operacionalmente é o mais conveniente para nós e é aquilo que nós estamos mais confortáveis. Temos atualmente 42 pontos de venda ativos, planeamos duplicar isso este ano. Essencialmente estamos muito focados em consolidar essas geografias e oportunisticamente ir atrás de mais algumas geografias também dentro do mercado europeu ou América Latina. E é isso, as coisas neste momento estão a correr bem. Para este ano já temos um conjunto de lojas que estamos neste momento a abrir e que vamos abrir até ao final do ano, quer em contas onde nós já trabalhamos, quer em novas contas que nós continuamos a crescer.
Em Portugal, vocês têm uma parceria com o Continente, uhum, e com a Galp, corrija-me se eu estiver errado.
Sim.
Qual é a presença que a Sensei espera ter nos próximos tempos? Ainda não há assim tantas lojas equipadas por vocês. Neste caso, estamos a falar para os consumidores que falam português ou que percebem português e maioritariamente há onde estar em Portugal. Qual é a probabilidade de nós começarmos a ver mais supermercados autónomos em Portugal?
Sim, nós hoje somos uma gota num oceano, não é? Mas eu acho que à medida que vamos avançando, cada vez mais uma loja autónoma vai ser simplesmente tão normal como uma loja com um self-checkout. E acho que essa é a transição que estamos a fazer. Para isso, careceu também de uma componente de crescimento e maturidade tecnológica que nós atravessamos nos últimos anos. Neste momento, temos uma boa base de expansão, que estamos a crescer com as contas que referiu, quer com outras contas com quem nós trabalhamos cá em Portugal. E pronto, e o nosso objetivo é fundamentalmente cada vez mais que isso seja a realidade de qualquer loja de qualquer loja
não de vai aproveitar alimentar. O futuro do futuro para anunciar um número, uma perspectiva, um lançamento próximo?
Não vou.
Por questões contratuais, será isso?
Sim, por questões contratuais. Normalmente, tudo que seja comunicação de lojas é sempre... Nós providenciamos tecnologia, tudo que tem a ver com o negócio é sempre gerido e com os timings do próprio cliente e do retalhista.
E em termos de investimento, há alguma ronda de investimento que estão à espera para os próximos tempos? Já tiveram ou não propostas de compra da empresa?
Sim. Uma empresa como o Sensei, naturalmente, tem propostas de compra e nós, obviamente, uma empresa como a nossa e com o nível da missão que nós temos, porque acho que nós, felizmente, coincidentemente, acho que houve um bom timing, acho que nós chegamos a um ponto em que temos uma tecnologia muito diferenciada, uma coisa complexa e muito diferenciada e que, efetivamente, aporta valor e que na nossa ótica faz bastante sentido. Por isso nós olhamos sempre, estamos sempre ativamente a olhar para novas parcerias.
Por isso mas não me respondeu ao que lhe tinha perguntado. Está prevista alguma ronda de investimento? Eu sei que já vai em cerca de 6 milhões, salvo erro, pelo menos as notícias que li mais recentes davam conta de que a Sensei já terá garantido cerca de 6 milhões de investimento. Há alguma ronda prevista, se é que posso falar dela? Já recebeu ou não propostas para a compra da empresa?
Já recebemos propostas para a compra da empresa. E em termos de investimento nós levantamos até o dia de hoje 10 milhões e relativamente a uma roda de investimento não há nada que eu possa anunciar, nada mais do que eu obviamente eu mantenho sempre relações com investidores e com potenciais parceiros, entidades que nos possam ajudar efetivamente a crescer e a ser mais ambiciosos nas geografias e nos mercados em que nós operamos.
Faz parte da captação de investimento e de uma vida de startup, quer crescer, tentar ver onde é que vai buscar mais.
Eu diria que é mais a minha responsabilidade perante a empresa. Eu como responsável da empresa, eu tenho sempre que garantir que temos as parcerias e o capital necessário para continuarmos a crescer.
Se eu lhe perguntasse qual o número de consumidores que hoje já são servidos pelas lojas equipadas pela Sensei, tem algum número aí? Sim. Na algibeira que possa dar?
Nós ao dia, no mês de janeiro, nós emitimos mais de 50 mil cestos nesse mês.
Imagino que estas pessoas, de algum modo, não foram para ali desempenhar... nem levar a cabo combates de artes marciais. Porquê é que a Sensei adotou este nome, e estamos a entrar no final da entrevista, adotou este nome que, em japonês, salvo erro, designa o mestre de artes marciais?
Sabe quando criei a empresa, nós, os founders, juntamos-nos e nós tínhamos três premissas que achávamos que eram fundamentais para o nome de uma empresa. Primeiro, que o nome Sensei que se pronunciasse da mesma forma em todas as geografias do mundo. E Sensei no Japão, nos Estados Unidos, em espanhol, em português, em Itália, é uma palavra que se pronuncia sempre da mesma forma. Depois, que refletisse valores que nós gostaríamos de reconhecer na empresa. E o Sensei é um mestre, e é uma pessoa com precisão, com mestria, e são valores que de alguma forma nós reconhecíamos. E depois tivesse uma componente de sensing. E o Sensei remetia, era uma boa forma de fazer esse trocadilho.
Sensing de sensores, não é?
Sim, exato. Foi este o racional. Felizmente conseguimos registrar a marca, com algum esforço e algum trabalho, e pronto. E acho que é um nome que tem funcionado bem e da qual nós gostamos bastante.
E é inspirados pelo empreendedorismo nacional que chegamos ao fim desta entrevista com Vasco Portugal. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado para nos dar a conhecer mais umas quantas ideias luminosas. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.